Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América desta segunda-feira, 21 de março. É o dia em que 69 pessoas foram mortas e mais de 180 feridas pela polícia sul-africana durante uma manifestação em Sharpeville, perto de Joanesburgo. Os manifestantes protestavam contra a chamada Lei do Passe, que restringia a movimentação de pessoas negras dentro do país. Isso foi em 1960. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com 17 graus centígrados, o sol a brilhar. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 está convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. Ucrânia rejeita o ultimato da Rússia para rendição de forças no porto de Mariupol. A Rússia diz que relações diplomáticas com os Estados Unidos podem ser cortadas em breve. Avião com 132 pessoas a bordo despenhou-se na China. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Dezenas de feridos, alguns em estado grave, em confrontos no Uíja. E pode a justiça angolana investigar e julgar Álvaro Sobrinho? Nós temos opiniões. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Ucrânia rejeitou um ultimato russo para entregar a cidade sitiada de Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Verchuk rejeitou a exigência russa e disse que a Rússia deveria abrir corredores humanitários para que a população civil possa deixar a cidade. As autoridades na cidade disseram que uma escola onde cerca de 400 pessoas se haviam refugiado foi bombardeada ontem por forças russas e foi totalmente destruída. Desconhece-se para já se há sobreviventes. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que a Rússia está agora a bombardear alvos civis porque a sua ofensiva militar está paralisada. O chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell, descreveu as ações da Rússia em Mariupol como terríveis. Os bombardeamentos noturnos atingiram um centro comercial em Kiev, a capital, matando pelo menos 4 pessoas, enquanto o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou um novo recolher obrigatório até quarta-feira de manhã. O Ministério da Defesa britânico noticiou uma forte luta a norte de Kiev na segunda-feira, mas disse que os avanços russos em direção à capital estagnaram, com o grosso das forças russas ainda a mais de 25 quilómetros do centro da cidade. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia convocou, entretanto, hoje o embaixador americano para o informar que recentes declarações do presidente Joe Biden sobre o presidente russo Vladimir Putin colocaram as relações entre os dois países já à beira do colapso. Biden disse na semana passada que o presidente Putin é um criminoso de guerra. Numa declaração, o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros disse que os insultos de caráter pessoal não condizem com o estatuto de alto nível do presidente americano e colocam as relações entre os dois países à beira da ruptura. Entretanto, os líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha tinham agendados para hoje uma conversa telefónica para discutir aquilo que a Casa Branca chamou de as suas respostas coordenadas ao ataque não provocado e injustificado da Rússia à Ucrânia. A reunião surge dias antes de uma cimeira da NATO, uma reunião do G7 e uma cimeira do Conselho Europeu, todas elas centradas na situação na Ucrânia. Entretanto, na cidade de Kherson, ocupada por forças russas no sul da Ucrânia, tropas russas lançaram granadas de atordoamento e dispararam tiros de aviso sobre manifestantes que protestavam contra a ocupação. Uma pessoa ficou ferida. Um Boeing 737 da companhia China Oriental, com 132 pessoas a bordo, despenhou-se na província meridional de Guangxi na segunda-feira, disseram as autoridades. A Administração da Aviação Civil da China afirmou numa declaração que o acidente ocorreu perto da cidade de Wuzhou, no condado de Teng. O avião viajava de Kunming, na província ocidental de Yunnan, para o centro industrial de Guangzhou, ao longo da costa oriental. Não há notícias imediatas sobre mortos e feridos. O avião transportava 123 passageiros e 9 membros da tripulação. o último acidente mortal de um aviajão. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, chegou hoje ao Egito para uma visita que não havia sido previamente anunciada. Os meios de informação israelita disseram que Bennett vai manter conversações com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, mas não foram dados outros pormenores. 13 soldados foram mortos numa emboscada por presumíveis rebeldes islâmicos no Burkina Faso, disseram as Forças Armadas. Foi o sexto ataque do género na nação da África Ocidental. A violência voltou a incendiar o Burkina Faso após um período de relativa calma, após a tomada do poder por uma junta militar em janeiro. Cerca de 20 de civis e um número semelhante de polícias ou soldados foram mortos durante os últimos 10 dias. O antigo Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, comanda as eleições presidenciais de Timor-Leste, com 2/3 dos votos contado, mas com a possibilidade de uma segunda volta se nenhum candidato obtiver a maioria. Timor-Leste realizou a sua quinta eleição presidencial desde a independência da Indonésia em 2002, com Ramos Horta a liderar com 45,7%, depois de 64% dos votos terem sido contados. O candidato mais próximo foi o presidente em exercício, Francisco Luolo Guterres, que tem 22,5% dos votos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Dezenas de feridos, alguns em estado grave, é o resultado de violentos confrontos entre militantes da UNITA e do MPLA em Sazatombo, na província do Uige. Os dois partidos acusam-se mutuamente de responsabilidade, com o MPLA a acusar a UNITA de vandalismo e o Galo Negro a acusar o MPLA de tentar impedir a comemoração do seu aniversário de fundação. Muniz Francisco.
O primeiro secretário provincial do MPLA, José Carvalho da Rocha, que falava à imprensa local, acusou a UNITA de ter agredido os seus militantes e de vandalizar a sede do seu partido.
Militantes do partido UNITA fizeram de facto uma ação de puro vandalismo, não só atacando as pessoas que estavam numa atividade política do MPLA, mas como também, ao contínuo, vandalizaram as estruturas do MPLA, vandalizaram consequentemente também a rádio Sanzapom. Tanto o ato que nós condenamos de puro vandalismo. Apelamos é que a direção da UNITA aqui na província do Uige tem que, de facto, tomar uma atitude em relação a este ato dos seus militantes e gostaríamos também de apelar particularmente aos nossos militantes no município de Sanzapombo, na vila sede e particularmente os habitantes para que mantenham a calma e que também aproveitamos aqui para fazer um apelo para que os órgãos judiciais tomem conta do caso para que se possam responsabilizar os atores diretos e os atores indiretos desta ação.
Em resposta, o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, acusou o partido no poder de ter protagonizado a ação para inviabilizar o seu programa alusivo à fundação do Partido do Galo Negro.
O próprio agressor, agora está a se fazer de vítima, porque nós, o ato do 19 é um ato provincial. Não tem porquê o MPLA organizar mais um programa dentro do programa. Aliás, quando programamos no dia 13, eles também no município programaram também no mesmo dia. Nós adiamos, eles também adiaram para colocar no mesmo dia. Portanto, é uma situação devidamente preparada pelo próprio MPLA. Quem organizou tanto esta ação é um indivíduo que saiu do Uige, chamado Nguame Mata. É um indivíduo empresário do MPLA, que recebe dinheiro permanentemente de crédito do MPLA e recebe todos os momentos que vem autocarros a nível da nossa província, ele que recebe. E é o homem que está à frente para trazer esse assunto. Nguame Mata estava lá um dia à noite, mesmo à noite já houve uns casos de sexta-feira antes do dia do ato. No mesmo dia que eu fui, Nguame Mata passou-nos ali, onde nós estávamos parados à espera, portanto, da orientação se podíamos entrar no SANS ou não. E ele levou um grupo de indivíduos na sua viatura que estavam. E fala-se até porque são eles que começaram a fazer os disparos a nível do município. Nós tivemos cerca de 28 feridos, ferimentos ligeiros, 3 ferimentos graves, uma jovem que veio do município do Pur, que foram agredidos naquela viatura, e 2 jovens com ferimentos, 2 senhores com ferimentos graves, um jovem daqui, um senhor que veio de uma da aldeia, o secretário de um comitê local da aldeia, de uma das aldeias próximas. Foi agredido veramente, tem toda a cara totalmente ferida.
Em Entretanto, o parlamentarista denunciou ainda o rapto de 15 militantes da UNITA no município do Sanzapombo e alegadas ameaças que está a receber supostamente por parte do empresário Nguanimaka. A Voz da América contactou o empresário e militante do MPLA, Nguanimaka, e o diretor do SIC no UIGE, mas sem sucesso. Do UIGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
O empresário angolano Álvaro Sobrinho está retido em Portugal, onde tem que pagar uma caução de 6 milhões de euros se quiser sair do país. Ele está a ser investigado em conexão com o Banco Espírito Santo de Angola, BESA, que abriu falência, havendo alegações do desvio de centenas de milhões de dólares. Mas poderá ser Álvaro Sobrinho ser alvo também de investigações em Angola? A Procuradoria-Geral da República até agora não se pronunciou sobre o caso. Venâncio Rodrigues.
Na última quinta-feira, Sobrinho foi interrogado durante mais de 4 horas no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, tendo ficado sujeito ao pagamento de uma caução de 6 milhões de euros e impedido de sair de Portugal enquanto não depositar a verba. De acordo com a imprensa portuguesa, o ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola, BESA, terá sido beneficiário de 352 milhões de euros através de 3 empresas angolanas, aos quais se juntam mais de 148 milhões por intermédio de 2 sociedades offshore. Álvaro Sobrinho é também acusado de envolvimento no esquema para desviar 750 milhões de euros de um projeto habitacional social apoiado pelo governo de Angola em 2009 e que acabou por nunca acontecer. O advogado Sebastião Açureira defende que o processo pode ser julgado em Portugal, por ser o país onde se encontrava a sede do Banco Espírito Santo Angola, mas não afasta a possibilidade de decorrer em Angola.
A lei da primazia, a lei do local onde estava sitiada a sede, onde aconteceu os fatos, está a sua residência também. Como também pôde Angola avocar, através da carta rogatória, avocar o processo que pode vir ser julgado cá em Angola. Porque tem convênios, acordos, países, sobretudo Portugal e Angola têm, podem utilizar esse mecanismo, que não tem nenhum problema ou impedimento que o processo possa decorrer tanto lá em Portugal como aqui em Angola.
Para o jurista Pedro Capracata, processos desta natureza têm uma forte conotação política e envolve vários interesses económicos, tanto em Portugal como em Angola.
São processos que são utilizados para uma publicidade apenas política. Porque, no fundo, quer o Sobrinho, quer os outros autores, utilizaram o expediente que eles utilizaram para escoar o dinheiro de Angola para Portugal, fundamentalmente para Portugal. É. E nós sabemos que a justiça portuguesa, que a justiça angolana, atua da mesma forma. O que está em causa é, de facto, o dinheiro. Não vale a pena ver o Sobrinho como tem praticado esses atos isoladamente. Não, o Sobrinho e os outros. E os outros que são? Os nossos dirigentes angolanos.
A reportagem foi do Venâncio Rodrigues. A greve dos professores do ensino superior dura já há mais de 2 meses. E agora voltam a surgir avisos de que o ano letivo poderá estar perdido se o governo não negociar as reivindicações dos professores. Este fim de semana, no Lubango, os professores universitários manifestaram-se para pressionar o governo a atender reivindicações contidas no seu caderno reivindicativo. Os participantes à manifestação não foram muitos, mas marcharam nas artérias do Lubango sob o olhar atento da Polícia Nacional, que garantiu a segurança do ato. Teodoro Albano.
O cenário de anulação do ano académico 2021-2022 é uma hipótese levantada pelos docentes que responsabilizam o governo por esta eventual consequência, segundo o secretário regional sul do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, Francisco da Cruz.
O sindicato é da opinião que esta greve já não depende de nós, depende do governo. O governo vai assumir a anulação do ano letivo. Nós temos consciência, advertimos todos os dias incansavelmente de que quem será prejudicado não são os professores, seremos todos nós, sobretudo os discentes, os estudantes.
O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sinpes, António Nahambo, deplora a forma como o processo tem sido arrastado pelo governo. O sindicalista diz que enquanto o ensino superior for visto como até agora, com a desvalorização dos professores, dificilmente Angola vai se impor no contexto internacional.
O nosso governo tem que efetivamente abrir a mão, abraçar os docentes universitários e reconhecer que Angola só irá atingir o ranking africano ou internacional se os professores universitários forem devidamente bem tratados. De outro modo, andaremos sempre à volta da mesma árvore e com a ilusão de que estamos a atravessar a floresta.
Na manifestação dos professores do ensino superior, também participarão alguns estudantes, por sinal, os maiores prejudicados com a paralisação. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A justiça angolana ao mais alto nível poderá agora estar afetada por uma greve dos funcionários do Tribunal Supremo, iniciada hoje, uma greve geral para exigirem melhores condições de trabalho e aumentos de salários. Koko Mokuta.
Os trabalhadores do Tribunal Supremo entraram em greve esta segunda-feira, com vista a exigir, tal como nos diz Domingos Fernandes Feca, primeiro secretário daquele sindicato.
Atualmente a situação permanece inalterável, não houve nada de novo. Tivemos ontem uma reunião, mas infelizmente essa reunião não alcançou o objetivo pretendido. Como sabem, a nossa reivindicação é concernente à falta de equiparação. Nós temos um salário inferior comparativamente àqueles salários praticados nos outros tribunais superiores para os seus funcionários. Então, essa é a razão da nossa luta, a nossa causa é a greve.
A greve, que tinha sido suspensa em dezembro de 2020, tem como ponto de partida 2014, data em que os funcionários daquele órgão começaram a exigir equiparação salarial dos funcionários do Tribunal Supremo com os outros funcionários dos órgãos de soberania, que têm um salário de 2 a 3 vezes mais. Domingos Feca explica que a greve começada esta segunda-feira tem várias fases e que a primeira é de 21 de março a 1 de abril.
E que continuamos com a agenda inalterada. A nossa greve tem duração de 2 semanas, de 21 hoje a 1 de abril.
O sindicato diz ter escrito uma carta com as suas reivindicações ao Presidente da República, João Lourenço, que ainda não respondeu. Entretanto, a Voz da América tentou contacto com as autoridades do Tribunal Supremo, mas sem sucesso. Koko Mokuta, Luanda.
Outro setor da vida cotidiana, outra greve, agora no setor da segurança. Manuel José, tem os pormenores.
A Divisão de Segurança Limitada, também conhecida por DSL, possui atualmente quase 3 mil efetivos. Hoje pela manhã, cerca de 500 trabalhadores decidiram paralisar os trabalhos, alegando que a direção da empresa não os resolve há um ano.
Nós temos problemas de atraso salarial, salários baixos e muitos descontos que a gente sofre. Descontos de férias, não temos subsídio de risco, não temos subsídio de atavio. Falta muita coisa que essa empresa me rouba até hoje, não consegue resolver nosso problema.
Temos primeiro a situação salarial, subsídio de férias, título de salário, o não cumprimento do horário de trabalho, subsídio de transporte e alimentação, risco de isolamento, maternidade e atavio, equipamento de proteção individual, cota sindical e o qualificador ocupacional.
As preocupações que levaram ao início da greve numa das maiores companhias de segurança do país, a DSL, a direção, entretanto, desmente. Mafuta Campotti, uma das responsáveis da empresa, assegura que os pontos reivindicados já foram satisfeitos.
Eles levantam aqui os fundamentos da greve, que na verdade estão todos satisfeitos. Não quero aqui chegar a nenhuma conclusão sem antes ouvi-los mais uma vez, mas portanto, eles aqui têm o fundamento da falta de reajuste salarial. Foi feito. Eles falam aqui do reajuste dos subsídios de alimentação, também foram feitos. Quase todos os fundamentos aqui levantados, nós temos satisfeitos.
A questão de atrasos no pagamento dos salários, a responsável da empresa diz não ser verdade. O máximo que se atrasou foram 15 dias.
Eles alegam 3 meses, mas não é verdade.
O que a empresa não fez foi aumentar os salários na ordem que os trabalhadores pretendiam.
Porque nós tivemos um aumento na base de 50% de salários base. Mais do que isso a DSL não consegue neste momento, até porque a natureza jurídica das nossas atividades de segurança também não conseguimos mais do que isto.
Da parte dos trabalhadores, os pontos do caderno reivindicativo não foram resolvidos. Por isso, vão continuar a greve numa primeira fase. Até a próxima sexta-feira. Manuel José está em Luanda para a Voz da América. Thank you.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras, a Guiné-Bissau, em sintonia connosco em FM, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, também em FM. Isso quando se iniciar a segunda meia hora da nossa programação. Continuem connosco, continuem com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E não se esqueça, amigo ouvinte, duas vezes por semana pode ter no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores no desporto. Para isso, envie a palavra desporto para o nosso número no WhatsApp. O número é mais um, 202-251-9466. E duas vezes por semana recebe no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. A FNLA é um partido histórico de Angola, mas é um partido profundamente dividido em facções e subfações e em constantes lutas internas. Um reflexo ou um exemplo disso vem-nos agora de Malanje, onde tentativas para eleger um dirigente local falharam. O Isaías Soares explica porquê.
Irregularidades apresentadas pelos três candidatos ao cargo de primeiro secretário provincial da Frente Nacional da Libertação de Angola, FNLA e Malanje, contribuíram para a anulação da Assembleia Provincial da Renovação de Mandatos no final da semana. Os concorrentes, João Cabanadala, Ernesto Munana e Carlos Kassoma, acusaram-se mutuamente, de acordo com João Bem-vindo, enviado do presidente Nimia Simbi à província de Malanje para monitorar o processo.
Infelizmente, tivemos muitos militantes, muitas pessoas, e na hora de alistar, nós temos de alistar 275, o que está estipulado. Há candidatos que vieram com crianças na sala, violaram as portas, começaram a pular, só vieram com a intenção de comer, quer dizer, são pessoas que foram recrutadas só para vir votar.
O segundo candidato, Ernesto Munana, 51 anos de idade, reconheceu a nova crise instalada entre os irmãos, mas acusou a comissão preparatória de árbitro e jogador.
A comissão é incompetente. Estão principalmente o seu coordenador, que assim não temos nenhuma identificação. Sei quantas crianças que foram achadas na sala, sei quantas pessoas estão com irregularidade.
Jacinto Dalla, 67 anos de idade, concorrente número 1, acusa o seu rival, Carlos Kassoma, de mobilizar jovens e crianças que invadiram a sala do pleito.
Esta assembleia é da FNLA. Agora, quando o candidato traz os seus homens em nome da UNITA, houve uma irregularidade nessa assembleia. Tem que falhar por quê? Porque já é uma marcha.
Carlos Kassoma, 32 anos de idade, candidato número 3, que também aceitou inexistência de organização entre os irmãos, protestou ao afirmar que há ceticismo dos mais velhos em quererem que o partido seja apenas para eles.
O candidato número 3 apareceu de mais organizado do que todos, então os mais velhos têm medo de que o jovem, não sei o que, não, os jovens apenas querem advogar, assegurar, aprimorar aquilo que os mais velhos não conseguiram fazer. Essa confusão que existe na FNLA é o próprio os mais velhos que criam. Nós apenas queríamos dar o nosso contributo de forma organizada.
Os candidatos podem custear as despesas da Assembleia Provincial da eleição do novo secretário provincial da FNLA em Malanje, caso não encontrem entendimento até o dia 26 deste mês para a realização do sufrágio de acordo com os estatutos, referiu o presidente da Assembleia, João Bem-vindo. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Página esportiva, vamos começar com a futebol africana Liga dos Campeões, onde quando falta apenas uma jornada para o fim da fase de grupos, já temos 6 equipas qualificadas para os quartos de final. Entre elas está o Petro do Luanda, que este fim de semana empatou em casa com o Zamalek do Egito a 0 golos. Petro entrou em campo já qualificado. A sua tarefa agora seria garantir o primeiro lugar do grupo D, mas foi ultrapassado pelo Wydad Casablanca, que esteve em Angola para derrotar o Sagrado da Esperança. Sagrada Esperança ia fazendo favor ao Petro, esteve a ganhar por 1-0 até 2 minutos do fim e depois foi-se abaixo. Na última jornada, no dia 1 de abril, Petro vai estar em Marrocos para defrontar o Wydad para decidir esse primeiro lugar. Já qualificado, temos também no grupo A o Mamelodi e Sundowns da África do Sul, no grupo B o Raja Casablanca, no grupo C o Esperance da Tunísia e o Belouizdad da Argélia. A última jornada é no próximo dia 1 de abril. Na Europa, em Portugal, tudo na mesma. Porto, Sporting e Benfica ganharam. Porto mantém-se no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Sporting e 12 sobre o Benfica em terceiro. Em Espanha, que embora esteja tudo na mesma, a grande notícia foi a derrota do Real Madrid em casa frente ao Barcelona. E que derrota! Que basada! 4-0, total dominação do Barcelona. E o resultado final, há que dizer, poderia ter sido bem mais volumoso. Na classificação, Real mantém-se no topo com 9 pontos de vantagem sobre o Sevilha, que empatou pela terceira vez consecutiva, agora frente ao Real Sociedade. Barcelona está em terceiro lugar, com menos 3 pontos que o Sevilha, mas com menos um jogo. Quando o treinador Xavi assumiu o controle do Barcelona, este estava em 9º lugar na Liga Espanhola e parecia votado a ser uma equipa de meio da tabela. Desde que Xavi assumiu a posição, o Barcelona perdeu apenas 2 jogos nos últimos 20, em todas as competições, e essas 2 derrotas foram em prolongamento. Em Inglaterra, houve jogos da taça. Liverpool derrotou facilmente o Southampton, 4-1. Agora, na próxima etapa, vai defrontar o Liverpool. Nas meias finais, na Alemanha, Bayern de Munique esmagou o Union Berlin, 4-0. Beneficiou do empate do Borussia Dortmund frente ao Colónia. Bayern tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Borussia. Em Itália, tudo na mesma. Milão e Napoli ganharam. Milão tem 3 pontos de vantagem sobre o Napoli, 6 sobre o Inter, que, contudo, tem menos um jogo. Basquetebol americano NBA. Ontem, o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets. Bruno Fernando jogou 6 minutos, marcou 6 pontos. Rockets perdeu com o Memphis 122-98. Apanhou uma sova grande. Rockets está em último lugar. Memphis em segundo na Conferência Oeste, comandada pelo Phoenix Suns, que ontem bateu o Sacramento 127-124. Em terceiro está o Golden State Warriors, que ontem perdeu com o Santo Antônio 110-108. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, mas não se vai embora. Continue connosco. Vem aí o Álvaro Lugero da Andada com mais reportagens dos Palopas e de outras partes do mundo. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 21 de março, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: Ucrânia rejeita a rendição da cidade de Mariupol e Rússia diz que relações com os Estados Unidos estão à beira da ruptura total. Avião comercial de Espanha se com 132 pessoas a bordo na China. Transmitimos ondas curtas e onda média, também em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa página é voaportugues. Para contactos com a redação central, temos disponível o número do WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão falaremos sobre denúncias de violações de direitos humanos por forças de segurança em Moçambique. Na Guiné-Bissau, PAIGC prepara a resposta à suspensão do seu congresso. E em Pelá e UNITA trocam acusações depois de confrontos que deixaram mais de 20 feridos em Angola. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Ucrânia rejeitou um ultimato russo para entregar a cidade sitiada de Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Verchuk rejeitou a exigência russa e disse que a Rússia deveria abrir corredores humanitários para que a população civil possa deixar a cidade. As autoridades na cidade disseram que uma escola onde cerca de 400 pessoas se haviam refugiado foi bombardeada ontem por forças russas e foi totalmente destruída. Desconhece-se para já se há sobreviventes. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que a Rússia está agora a bombardear alvos civis porque a sua ofensiva militar está paralisada. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, descreveu as ações da Rússia em Mariupol como terríveis. Os bombardeamentos noturnos atingiram um centro comercial em Kiev, a capital, matando pelo menos 4 pessoas, enquanto o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou um novo recolher obrigatório até quarta-feira de manhã. O Ministério da Defesa britânico noticiou uma forte luta a norte de Kiev na segunda-feira, mas disse que os avanços russos em direção à capital estagnaram, com o grosso das forças russas ainda a mais de 25 quilómetros do centro da cidade. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia convocou, entretanto, hoje o embaixador americano para o informar que recentes declarações do presidente Joe Biden sobre o presidente russo Vladimir Putin colocaram as relações entre os dois países já à beira do colapso. Biden disse na semana passada que o presidente Putin é um criminoso de guerra. Numa declaração, o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros disse que os insultos de caráter pessoal não condizem com o estatuto de alto nível do presidente americano e colocam as relações entre os dois países à beira da ruptura. Entretanto, os líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha tinham agendados para hoje uma conversa telefónica para discutir aquilo que a Casa Branca chamou de as suas respostas coordenadas ao ataque não provocado e injustificado da Rússia à Ucrânia. A reunião surge dias antes de uma cimeira da NATO, uma reunião do G7 e uma cimeira do Conselho Europeu, todas elas centradas na situação na Ucrânia. Entretanto, na cidade de Kherson, ocupada por forças russas no sul da Ucrânia, tropas russas lançaram granadas de atordoamento e dispararam tiros de aviso sobre manifestantes que protestavam contra a ocupação. Uma pessoa ficou ferida. Um Boeing 737 da companhia China Oriental, com 132 pessoas a bordo, despenhou-se na província meridional de Guangxi na segunda-feira, disseram as autoridades. A Administração da Aviação Civil da China afirmou numa declaração que o acidente ocorreu perto da cidade de Wuzhou, no condado de Teng. O avião viajava de Kunming, na província ocidental de Yunnan, para o centro industrial de Guangzhou, ao longo da costa oriental. Não há notícias imediatas sobre mortos e feridos. O avião transportava 123 passageiros e 9 membros da tripulação. O último acidente mortal de um aviajão. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, chegou hoje ao Egito para uma visita que não havia sido previamente anunciada. Os meios de informação israelita disseram que Bennett vai manter conversações com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, mas não foram dados outros pormenores. O antigo Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, comanda as eleições presidenciais de Timor-Leste com 2/3 dos votos contado, mas com a possibilidade de uma segunda volta se nenhum candidato obtiver a maioria. Timor-Leste realizou a sua quinta eleição presidencial desde a independência da Indonésia em 2002, com Ramos Horta a liderar com 45,7%, depois de 64% dos votos terem sido contados. O candidato mais próximo foi o presidente em exercício, Francisco Luolo Guterres, que tem 22,5% dos votos. Os Estados Unidos declararam hoje que o governo do Myanmar cometeu genocídio contra a minoria étnica Rohingya. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse ter chegado a essa conclusão depois de analisar vários relatórios e outras fontes independentes. O impacto desta declaração permanece por esclarecer, já que o governo do Myanmar é já alvo de várias sanções dos Estados Unidos e de outros países, devido ao seu tratamento dessa minoria e também pelo golpe de Estado militar de 21 de fevereiro.
Depois das notícias internacionais que marcam esta segunda-feira, começamos aqui uma série de reportagens. Em Moçambique, continuam a surgir denúncias de violações de direitos humanos por parte de agentes das Forças de Defesa e Segurança e de outras autoridades em Cabo Delgado. O Programa Alimentar Mundial da ONU diz haver denúncias de troca de comida por sexo. Ao terminar hoje uma visita a Moçambique, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu ao primeiro grupo de membros das forças especiais treinadas por militares da União Europeia para combater o terrorismo que respeitem os direitos humanos. Ramos Miguel.
Marcelo Rebelo de Sousa disse que a missão das forças especiais é garantir a segurança aos civis para que possam regressar às suas aldeias de origem.
Esta formação da União Europeia é uma formação com objetivos precisos no combate ao terrorismo e na proteção das populações e da sua segurança. Não é apenas uma segurança militar, é uma segurança para as populações civis, garantindo que elas possam regressar, que elas possam fazer o seu dia-a-dia normal, para que a economia e a sociedade ultrapassa aquilo que tem vivido. A vossa missão implica também a segurança, respeitando sempre o direito internacional, os direitos das pessoas, porque a vossa missão é servir o povo moçambicano.
Entretanto, o presidente da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos, Luís Bitoni, considera preocupante a violação dos direitos do homem nas zonas de conflito armado em Cabo Delgado.
Há relatos, há denúncias sobre violação de direitos humanos de alguns agentes das Forças de Defesa e Segurança, mas que neste momento, por causa da ausência de estruturas civis nas zonas onde há conflito, então não estão a ser investigadas devidamente. Não sabemos, é uma preocupação também da Comissão.
Há cerca de 2 semanas, o Programa Mundial de Alimentação, PMA, denuncia que os líderes comunitários envolvidos na distribuição de comida exigem favores sexuais para fazer chegar o apoio alimentar às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Luís Vitor afirma que essas alegações de abusos e violências sexuais também estão a ser investigadas.
Fomos aos grandes centros de acomodação. É difícil colher a prova concreta de que isso esteja acontecendo. Ouvimos vários intervenientes, incluindo os próprios deslocados. Não encontramos evidências, mas a verdade é que a investigação deve continuar e provavelmente seja difícil apurar.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, entende que as violações acontecem porque em Cabo Delgado o governo moçambicano tem falhado na proteção das pessoas, não só no contexto dos ataques armados, como também do desenvolvimento de projetos da indústria extrativa.
Não é somente a questão das atrocidades contra as comunidades, mas é também, particularmente, o direito à participação e o direito ao desenvolvimento que as comunidades têm. Cabo Delgado deve ser palco de investimentos que conduzam a que as comunidades vejam que estão a desenvolver como um requisito importante dos direitos humanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para Nampula. Os transportadores públicos urbanos naquela cidade decidiram hoje paralisar as atividades em protesto pela recente subida do preço de combustíveis e exigem um reajuste do preço do transporte em cerca de 100%. Adina Soalerre.
para mostrar a sua indignação pela subida de preço de combustível. Os transportadores, juntamente com os seus ajudantes, não só paralisaram a atividade, como também marcharam manifestando para, como dizem, exigir reconhecimento da atividade pelo governo, que para eles nada faz para melhorar a condição da classe. Um dos transportadores disse que só vão parar depois do governo aceitar os preços que querem.
É que subiu a dobrar duas vezes. Então nós, é por isso que o dia de hoje não trabalhamos assim. Não vamos entrar na estrada. Pode acabar. Sim, o carro de combustível é bom.
Para impedir a manifestação, alguns foram recolhidos à segunda esquadra da polícia, fato que levou os manifestantes a se amotinarem de frente do estabelecimento, exigindo a libertação dos companheiros. Nas ruas, várias pessoas que pretendiam usar o transporte para realizar suas atividades diárias foram colhidas de surpresa com a paralisação e viram-se obrigadas a seguir viagens caminhando.
Acordei, cheguei aqui,
Alguns utentes do transporte público consideram de justa a exigência dos transportadores.
Tem que ser isso, porque você sabe, coisas aqui já subiram. Então, por isso, tem que aumentar para eles também.
Importa referir que a exigência de subida de preço do transporte público urbano na cidade de Nampula acontece numa altura em que os transportes interdistritais já praticam novos preços, também na sequência da subida de preço de combustível no ano passado. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualem.
Na Guiné-Bissau, a Comissão Preparatória do 10º Congresso do PIGC anuncia a suspensão dos trabalhos que começaram em termos embrionários na sexta-feira, na sequência de acontecimentos que envolveram forças de ordem e militantes do partido, que resultaram em vários feridos. A polícia alega ter sido solicitada por um juiz que ordenou a suspensão dos trabalhos no seguimento de uma providência cautelar interposta por um militante do PIGC. A Comissão Preparatória do Congresso, presidida pelo comandante Manecas dos Santos, informou hoje que a retoma da reunião pode ser anunciada a qualquer momento e instruiu as estruturas nacionais, regionais e locais que devem dar continuidade aos trabalhos de revisão pontual dos estatutos. O 10º Congresso do PIGC devia ter acontecido de 17 a 20 de fevereiro, mas foi adiado devido às restrições impostas pelo governo. No entanto, essas restrições não impediram a realização do Congresso do Partido PRS, que suporta o governo. No sábado, após visitar militantes feridos no Hospital Central Simão Mendes, Domingos Simões Pereira criticou o Presidente da República e cito: "Temos um soberano, o Sr. Sissoko, confortavelmente instalado, agora parece que é em Dakar, que manda os seus lacaios irem à sede do PIGC provocarem todo este conjunto de distúrbios", disse o antigo Primeiro-Ministro, que em resposta à decisão do juiz Lassana Camará a um pedido de embargo do Congresso, questionou como é que o juiz chegou à conclusão de que as decisões que iam ser tomadas poderiam ser uma hecatombe para o país. Simões Pereira voltou a apelar à calma, no entanto admitiu que vai chegar o momento em que o apelo dele pode não valer, estou a citar, "quando não valer, aqueles que nos estão a agredir hoje podem se arrepender daquilo que semearam, porque quando o caos se instalar neste país, eu vou ver quem é que beneficia desse caos". Em Angola, dirigentes do MPLA, partido no poder, e da UNITA na oposição, trocam acusações depois de confrontos ocorridos no município de Sanzapombo, na província do Uíge, entre militantes daqueles partidos que deixaram mais de 20 feridos no sábado. A UNITA diz que 15 militantes seus foram raptados. Desde o Uíge, Muniz Francisco.
O primeiro secretário provincial do MPLA, José Carvalho da Rocha, que falava à imprensa local, acusou a UNITA de ter agredido os seus militantes e de vandalizar a sede do seu partido.
Militantes do partido UNITA tiveram, de facto, uma ação de puro vandalismo, não só atacando, só estavam numa atividade política do MPLA, mas como também, ao contínuo, vandalizaram as estruturas do MPLA, vandalizaram, consequentemente, também a rádio Sanzapombo. Portanto, é um ato que nós condenamos de puro vandalismo. Falamos é que a direção da UNITA aqui na província do Uíge tem que, de facto, tomar uma atitude em relação a este ato dos seus militantes. Aproveitamos aqui para fazer um apelo para que os órgãos judiciais tomem conta do caso para que se possam responsabilizar os atores diretos e os atores indiretos desta ação.
Em resposta, o secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, acusou o partido no poder de ter protagonizado a ação para inviabilizar o seu programa alusivo à fundação do Partido do Galo Negro.
O agressor agora
agora está a se fazer de vítima, porque nós, o ato do 19 é um ato provincial. Não tem porquê o MPLA organizar mais um programa dentro do programa. Aliás, quando programamos no dia 13, eles também no município programaram também no mesmo dia. Nós adiamos, eles também adiaram para colocar no mesmo dia. Portanto, era uma situação devidamente preparada pelo próprio MPLA. Quem organizou tanto esta ação é um indivíduo que saiu do IGE, chamado Nguame Mata. É um indivíduo empresário do MPLA que recebe dinheiro permanentemente de crédito do MPLA. Sim. Nós tivemos cerca de 28 feridos, ferimentos ligeiros, 3 ferimentos graves.
A Voz da América contactou o empresário e militante do MPLA, Nguame Mata, e o diretor do SIC no IGE, mas sem sucesso. Do IGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Em Cabo Verde, o governo vai anunciar nesta semana uma série de medidas para mitigar o aumento de preços dos combustíveis e de cereais no mercado internacional na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, dois grandes produtores de petróleo e de cereais, respectivamente. O governo criou um gabinete de crise com a missão de analisar todos os cenários do aumento do preço dos produtos e conceber medidas que deverão ser implementadas no país. O objetivo é que este aumento tenha menos impacto possível sobre as famílias e as empresas. O ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, em entrevista à Voz da América, reconheceu o impacto desse aumento de preços e a necessidade de uma intervenção do governo.
Vamos estudar a possibilidade e ver a gestão, em primeiro lugar, da segurança alimentar do país, que temos que garantir, porque pronto, estamos a falar de uma guerra feita e de um agressor que é o primeiro produtor de cereais, assim como também a Ucrânia, que é o quarto produtor de cereais a nível da Europa, e por conseguinte são mercados exportadores e onde nós importamos também boa parte dos cereais para Cabo Verde, para a transformação em farinha para o pão. Porque os impactos diretos vão chegar dentro de um período de tempo muito curto.
Era Jorge Santos, ministro das Comunidades de Cabo Verde. Continua a acompanhar a Voz da América. O governo dos Estados Unidos reabasteceu a Arábia Saudita com antimísseis Patriot nas últimas semanas, uma medida do governo Biden para aliviar o que tem sido um ponto de tensão no relacionamento cada vez mais complicado entre Washington e Riad. O alto funcionário da administração americana diz que a medida está alinhada com a promessa do presidente Joe Biden de que os Estados Unidos protegerão os seus amigos, e Riad garante que os mísseis são fundamentais para a sua defesa contra ataques dos rebeldes hutis no Iêmen. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, condenou ontem as forças úteis no Iêmen depois de terem desencadeado um dos seus mais intensos ataques de drones e mísseis contra instalações de energia na Arábia Saudita, provocando um incêndio que suspendeu temporariamente a produção de petróleo noutro bloco. Os sistemas Patriot tinham sido retirados do Reino da Arábia Saudita. Funcionários disseram que a mudança nas capacidades de defesa foi feita em parte devido ao desejo de enfrentar o que as autoridades americanas veem como o iminente conflito das grandes potências, China e Rússia. Autoridades do Pentágono observam que os Estados Unidos mantinham dezenas de milhares de forças e uma postura robusta no Médio Oriente. A relação entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita está tensa desde que Joe Biden assumiu o cargo. O presidente recusou-se a negociar diretamente com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e removeu os rebeldes úteis de uma lista de grupos terroristas. A administração americana divulgou no ano passado um relatório do Departamento de Inteligência desclassificado que concluiu que o príncipe herdeiro autorizou a equipa de segurança saudita e oficiais de inteligência a matar o jornalista residente nos Estados Unidos Jamal Khashoggi em outubro de 2018 no consulado saudita em Istambul. Numa entrevista recente ao jornal The Atlantic, Mohammed bin Salman foi questionado se Biden o entende, e ele respondeu: a mim não me importa. Como a Biden pensar nos interesses da América ao ponderar as suas relações com a monarquia saudita? A Casa Branca enviou a Riad Brad McGurk, coordenador do Conselho de Segurança Nacional para o Médio Oriente, e também o enviado de energia do Departamento de Estado, Amos Hornstein, no mês passado para conversar com as autoridades sauditas sobre uma série de questões, entre elas a guerra em curso no Iêmen e no mundo, bem como o fornecimento de energia. assinala-se amanhã, 22 de março, o Dia Mundial da Água. Este ano, o foco é a água subterrânea que fornece o líquido precioso à grande parte do mundo. Enquanto a população mundial continua a crescer, especialistas dizem que uma melhor compreensão e gestão das águas subterrâneas do planeta pode ser a chave para a nossa sobrevivência futura. Ana Guedes tem a reportagem.
Debaixo do sol, movendo-se lentamente através das camadas rochosas e dentro de aquíferos, as águas subterrâneas coexistem silenciosamente connosco. É a principal fonte de água potável para metade do mundo e uma fonte de água para irrigação de culturas. E está em apuros. O tema do Dia Mundial da Água deste ano, um dia da observação por parte das Nações Unidas, é águas subterrâneas, a sua importância e as ameaças que enfrenta. Elizabeth Dougherty é perita em questões de água.
As águas subterrâneas são um elemento realmente fascinante e, francamente, muito pouco discutido no nosso ciclo da água.
À medida que a chuva ou a neve se infiltra no sol, torna-se a água subterrânea, muitas vezes limpa e armazenada na terra. As águas subterrâneas podem ser uma fonte de reserva de água durante os períodos de seca, quando os lagos e rios secam. Josué Marinha Azuar é perito em questões de água na Universidade da Califórnia.
As águas subterrâneas são uma espécie de tampão para muitos lugares do mundo que substitui a água de superfície perdida durante as secas.
Os defensores do ambiente estão preocupados com o facto de os maiores aquíferos subterrâneos do mundo estarem a ser esgotados mais rapidamente do que estão a ser reabastecidos. E isso pode levar a outras questões. Elizabeth Dougherty.
So that the ground starts to...
O solo começa a esgotar-se ou a afundar-se. E não se pode voltar a reabastecer, como não se pode bombear aquilo com água, perdeu-se essa capacidade de armazenamento de água.
You've lost that capacity for water storage.
As águas subterrâneas também são ameaçadas pela poluição e má gestão. De novo, Josué Marinha Azuara.
E em muitos casos, a contaminação que vemos nas águas subterrâneas é o produto de coisas que aconteceram há décadas.
Os defensores do ambiente dizem que as pessoas devem perguntar de onde vem a sua água e pressionar os seus responsáveis eleitos a incluir a gestão de água na definição de políticas para crescimento futuro. Kimberly Schoeneck dirige o projeto Verde River.
Precisamos de ter a certeza que estamos a olhar para todo o sistema e não apenas para uma parte dele.
Esperando que a população mundial continue a crescer, os especialistas dizem que uma melhor compreensão e gestão de águas subterrâneas do planeta pode ser a chave para a nossa sobrevivência futura.
E agora passemos à atualidade esportiva com João Santa Rita.
Na página esportiva vamos começar com o futebol africano, a Liga dos Campeões, onde, quando falta apenas uma jornada para o fim da fase de grupos, já temos 6 equipas qualificadas para os quartos de final. Entre elas está o Petro de Luanda, que este fim de semana empatou em casa com o Zamalek do Egito a 0 golos. Petro entrou em campo já qualificado. A sua tarefa agora seria garantir o primeiro lugar do grupo D, mas foi ultrapassado pelo Wydad Casablanca, que esteve em Angola para derrotar o Sagrada Esperança. Sagrada Esperança ia fazendo favor ao Petro, esteve a ganhar por 1-0 até 2 minutos do fim e depois foi-se abaixo. Na última jornada, no dia 1 de abril, Petro vai estar em Marrocos para defrontar o Wydad para decidir esse primeiro lugar. Já qualificado, temos também no grupo A o Mamelodi Sundowns da África do Sul, no grupo B o Raja Casablanca, no grupo C o Esperance da Tunísia e o Belouizdad da Argélia. A última jornada é no próximo dia 1 de abril. Na Europa, em Portugal, tudo na mesma. Porto, Sporting e Benfica ganharam. Porto mantém-se no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Sporting e 12 sobre o Benfica em terceiro. Em Espanha, que embora esteja tudo na mesma, a grande notícia foi a derrota do Real Madrid em casa frente ao Barcelona. E que derrota! Que basada! 4-0, total dominação do Barcelona. E o resultado final, há que dizer, poderia ter sido bem mais volumoso. Na classificação, Real mantém-se no topo com 9 pontos de vantagem sobre o Sevilha, que empatou pela terceira vez consecutiva, agora frente ao Real Sociedade. Barcelona está em terceiro lugar, com menos 3 pontos que o Sevilha, mas com menos um jogo. Quando o treinador Xavi assumiu o controle do Barcelona, este estava em 9º lugar na Liga Espanhola e parecia votado a ser uma equipa de meio da tabela. Desde que Xavi assumiu a posição, o Barcelona perdeu apenas 2 jogos nos últimos 20, em todas as competições, e essas duas derrotas foram em prolongamento. Em Inglaterra houve jogos da taça, Liverpool derrotou facilmente o Southampton 4-1. Agora na próxima etapa vai defrontar o Liverpool. Nas meias finais, na Alemanha, Bayern de Munique esmagou o Union Berlin 4-0. Beneficiou do empate do Borussia Dortmund frente ao Colónia. Bayern tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Borussia. Em Itália, tudo na mesma. Milão e Napoli ganharam. Milão tem 3 pontos de vantagem sobre o Napoli, 6 sobre o Inter, que contudo tem menos um jogo. Basquetebol americano NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets. Bruno Fernando jogou 6 minutos, marcou 6 pontos. Rockets perdeu com o Memphis 122-98. Apanhou uma sova grande. Rockets está em último lugar. Memphis em segundo na Conferência Oeste, comandada pelo Phoenix Suns, que ontem bateu o Sacramento 127-124. Em terceiro está o Golden State Warriors, que ontem perdeu com o Santo Antônio 110-108.
Abrimos aqui as primeiras páginas de alguns jornais americanos dominadas pela guerra na Ucrânia e também pelo início das audiências de confirmação da juíza Jackson para o Supremo Tribunal de Justiça. O Wall Street Journal revela que os Estados Unidos enviaram durante anos sistemas soviéticos de defesa aérea adquiridos secretamente para a Ucrânia. Ucrânia se recusa a render Mariupol, milhares de pessoas estão sitiadas, escreve o The New York Times, que também aborda o início das audiências de confirmação da juíza Jackson no Senado americano. Washington Post encabeça sua primeira página, Senado abre audiência para candidata histórica. Primeira vez que o Supremo Tribunal de Justiça pode vir a ter uma juíza afro-americana. E destino de Mariupol na Ucrânia é incerto. Outra notícia de destaque no Washington Post. Fazemos aqui um pequeno intervalo e já regressamos.
We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 21 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa página voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode utilizar o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, Ucrânia rejeita a rendição da cidade de Mariupol. Rússia diz que relações com os Estados Unidos estão à beira da ruptura total. Avião comercial de Espanha-se com 132 pessoas a bordo na China. Voz da América, segunda-feira, entramos na reta final desta emissão de 90 minutos. Na Guiné-Bissau, a Comissão Preparatória do 10º Congresso do PIGC anuncia a suspensão dos trabalhos que começaram em termos embrionários na sexta-feira, na sequência de acontecimentos que envolveram forças de ordem e militantes do partido, que resultaram em vários feridos. A polícia alega ter sido solicitada por um juiz que ordenou a suspensão dos trabalhos no seguimento de uma providência cautelar interposta por um militante do PIGC. A Comissão Preparatória do Congresso, presidida pelo comandante Manecas dos Santos, informou hoje que a retoma da reunião pode ser anunciada a qualquer momento e instruiu as estruturas nacionais, regionais e locais que devem dar continuidade aos trabalhos de revisão pontual dos estatutos. O 10º Congresso do PIGC devia ter acontecido de 17 a 20 de fevereiro, mas foi adiado devido às restrições impostas pelo governo. No entanto, essas restrições não impediram a realização do Congresso do Partido PRS, que suporta o governo. No sábado, após visitar militantes feridos no Hospital Central Simão Mendes, Domingos Simões Pereira criticou o Presidente da República. E cito, temos o soberano, o senhor Sissoko, confortavelmente instalado, agora parece que é em Dakar, que manda os seus lacaios irem à sede do PIGC provocarem todo este conjunto de distúrbios, disse o antigo primeiro-ministro, que em resposta à decisão do juiz Lassana Camará a um pedido de embargo do Congresso, questionou como é que o juiz chegou à conclusão de que as decisões que iam ser tomadas poderiam ser uma hecatombe para o país. Simões Pereira voltou a falar a calma, no entanto admitiu que vai chegar o momento em que o apelo dele pode não valer, e estou a citar, quando não valer, aqueles que nos estão a agredir hoje podem se arrepender daquilo que semearam, porque quando o caos se instalar neste país, eu vou ver quem é que beneficia desse caos. Em Moçambique continuam a surgir denúncias de violações de direitos humanos por parte das Forças de Defesa e Segurança e de outras entidades, em Cabo Delgado. O Programa Alimentar Mundial da ONU diz estar a investigar denúncias de troca de comida por sexo. Ao terminar hoje uma visita a Moçambique, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa pediu ao primeiro grupo de membros das Forças Especiais, treinadas por militares da União Europeia, que combatam o terrorismo, mas que respeitem os direitos humanos. Ramos Miguel, desde Maputo.
Marcelo Rebelo de Sousa disse que a missão das forças especiais é garantir a segurança aos civis para que possam regressar às suas aldeias de origem.
Esta formação da União Europeia é uma formação com objetivos precisos no combate ao terrorismo e na proteção das populações e da sua segurança. Não é apenas uma segurança militar, é uma segurança para as populações civis, garantindo que elas possam regressar, que elas possam fazer o seu dia-a-dia normal, para que a economia e a sociedade ultrapassa aquilo que tem vivido. A vossa missão implica também a segurança, respeitando sempre o direito internacional, os direitos das pessoas. A vossa missão é servir o povo moçambicano.
Entretanto, o presidente da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos, Luís Bitone, considera preocupante a violação dos direitos do homem nas zonas de conflito armado em Cabo Delgado.
Há relatos, há denúncias sobre violação de direitos humanos de alguns agentes das Forças de Defesa e Segurança, mas que neste momento, por causa da ausência de estruturas civis nas zonas onde há conflito, então não estão a ser investigadas devidamente. Não sabemos, é uma preocupação também da Comissão.
Há cerca de 2 semanas, o Programa Mundial de Alimentação, PMA, denuncia que os líderes comunitários envolvidos na distribuição de comida exigem favores sexuais para fazer chegar o apoio alimentar às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Luís Vitória afirma que essas alegações de abusos e violências sexuais também estão a ser investigadas.
Vamos aos grandes centros de acomodação. É difícil colher a prova concreta de que isso esteja acontecendo. Ouvimos vários intervenientes, incluindo os próprios deslocados, e não encontramos evidências. Mas é verdade que a investigação deve continuar e provavelmente seja difícil apurar.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, entende que as violações acontecem porque, em Cabo Delgado, o governo moçambicano tem falhado na proteção das pessoas, não só no contexto dos ataques armados, como também do desenvolvimento de projetos da indústria.
Não é somente a questão das atrocidades contra as comunidades, mas é também particularmente o direito à participação e o direito ao desenvolvimento que as comunidades têm. Cabo Delgado deve ser palco de investimentos que conduzam a que as comunidades vejam que estão a desenvolver como um requisito importante dos direitos humanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora abrimos o espaço aos bastidores. A outra cara da informação desportiva, a cargo do João Santa Rita. Hoje, ela aborda os dinheiros do desporto.
Nos bastidores do desporto.
Quanto custa fazer um campeão? Esta é a pergunta legítima que se faz quando se olha para os gastos de alguns clubes que este ano procuram vencer aquele que é, sem dúvida, o mais prestigioso troféu do futebol mundial, a Taça da Liga dos Campeões da Europa. Ontem, o Manchester City passou aos quartos de final facilmente e espera ser este ano que vai vencer pela primeira vez esse título. Apesar de dominar o futebol inglês, ganhando 3 dos últimos 4 campeonatos e terminando nos 3 primeiros lugares em 10 dos últimos 11 anos, o Manchester City ainda não traduziu os seus gastos astronómicos num campeonato europeu. Para esta época, o City gastou 159 milhões de dólares. Só na transferência de Jack Grealish, gastou 129 milhões de dólares, o preço mais alto jamais pago por um jogador inglês e o preço mais alto jamais pago por um clube inglês. Neste momento, o Manchester City tem no seu plantel 8 dos 50 jogadores mais caros de sempre do mundo e tem o maior número dessa lista num só clube. Há que dizer que, de acordo com os analistas do mercado de jogadores de futebol, o plantel do Manchester City ascende agora em valor a 1.090 milhões de dólares. Mas em termos de Liga dos Campeões, até agora, esse dinheiro não tem comprado a felicidade para o City. Vamos a ver se isso acontece este ano. E falando de dinheiro, todos nós sabemos que hoje em dia, no desporto em geral, e no futebol em particular, tudo se comercializa. O direito a ter o nome de um produto ou de uma companhia num estádio de um grande clube vale hoje dezenas de milhões de dólares. Os estádios deixam de ser, por exemplo, o estádio do Arsenal para ser o estádio Etihad. O Tottenham de Inglaterra acabou de construir um excelente estádio, foi em 2019, com luxos interiores de fazer inveja. O estádio aberta em 2019, custou 1.600 milhões de dólares e agora o Tottenham quer vender o direito ao nome do estádio. Preço, quase 33 milhões de dólares por ano, num contrato mínimo de 10 anos. Segundo notícias, há uma companhia que está disposta a assinar um contrato de 20 anos, que lhe daria, portanto, 660 milhões de dólares garantidos durante 20 anos. Não sabemos como é que isso vai ser pago, anualmente ou tudo de uma vez. Interessados? Nós sabemos. São a Nike e a Amazon. Uma coisa é certa, o Tottenham precisa desse dinheiro para ajudar a pagar o estádio. Em novembro, o Tottenham anunciou ter tido prejuízos de quase 107 milhões de dólares no ano fiscal de 2021. A dívida do clube subiu de 808 milhões para 943 milhões de dólares. Isto embora os seus rendimentos de televisão e noutros mídia tenham subido 94% para 246 milhões. Umas centenas de milhões aqui, outras centenas de milhões ali, dá para pagar umas dívidas e deixar a bola correr e os espectadores a virem ao estádio com um nome que pode ser, sei lá, Amazon ou Nike. Até à próxima. Convosco esteve o João Santa Rita.
Voz da América, nos bastidores do desporto.
Se quiser receber bastidores no seu telefone, pode inscrever-se através do nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Deixe lá o seu número, assim vai receber bastidores do desporto. Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 21 de março. Vamos agora para Angola, onde continua a greve dos professores do ensino superior, já com muitas consequências para o ano escolar. Arão Dipa tem reportagem desde Luanda.
A história da Universidade Pública de Angola está a ser marcada por uma greve mais prolongada dos últimos anos, decretada pelo Sindicato dos Professores, que reivindicam um salário justo, eleição dos gestores das universidades públicas e o pagamento da dívida contraída pelo governo aos docentes, fruto da não atualização de categorias profissionais. O governo não tem conseguido convencer a classe docente e dar cumprimento ao memorando assinado o ano passado. Vários encontros de aproximação têm sido realizados entre as partes, mas sem consenso, e o braço de ferro tem que ver com a exigência de um salário na ordem dos 5 mil dólares para os professores catedráticos. A paralisação das aulas nas instituições de ensino superior público estão a caminho de 4 meses sem um fim à vista. O Sindicato dos Professores agendou para este sábado uma marcha pacífica em todas as capitais provinciais. Esta é uma forma de pressão para demover o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Perante este impasse, os estudantes são quem mais sentem as consequências e receiam que o presente ano académico seja adiado, frustrando assim o sonho de muitos jovens angolanos que investiram na sua formação superior. O movimento dos estudantes angolanos tem liderado uma campanha de pressão em defesa dos seus associados. O presidente desta organização estudantil, Francisco Teixeira, lamenta tal situação e critica a postura do governo angolano em não atender às reivindicações da classe docente.
Sabemos que os jovens que estavam para defender agora em junho, estão para defender agora em fevereiro, não vão poder defender. São os jovens que estavam a fazer monografia, pararam de fazer monografia. Já falamos com as entidades e as entidades dizem que não têm condições para realizar para pagar o dinheiro que os professores estão a exigir. Os professores dizem que não vão recuar na posição que já se tomou. Os caritas de ensino do Estado continuam a pagar, quer o Ministério do Ensino Superior, quer os professores, estão também remunerados. Todos os estudantes que não têm salário, não têm as aulas até agora, né? Então, nós estamos preocupados com isso. E, da nossa parte, vamos continuar a pressionar. Os professores saem na rua sábado. No princípio, sábado, os professores já convocaram a manifestação, já deram a entrada da carta ao governo, que é o sábado, não vai ser a vida com todos os leis até a Assembleia Nacional. Nós vamos fazer também o evento do ato. E vamos continuar a pressionar e a pedir sensibilidade dos dois lados. Quer por parte dos professores, quer por parte do governo. Nós apresentamos várias propostas ao sindicato. Algumas delas foram acolhidas com alguma satisfação. Vamos remeter a próxima semana ao governo, para ter uma decisão.
Esta vossa preocupação vai-se limitar apenas neste tipo de movimentos? Não encontram outras alternativas no sentido de demover o governo e resolver os problemas que são apresentados pelos professores?
Nós agora estamos com uma nova ocupada de mediadores. Estamos uma série de propostas ao governo. Então nós estamos a mostrar também um movimento de pressão, mas também estamos a fazer um movimento de mediadores do conflito. E esperamos nós que isso tenha algum efeito.
O movimento alguma vez já tentou o contacto com o próprio Ministério do Ensino Superior no sentido de tentar perceber qual é a principal dificuldade para se levantar a greve?
Não, nós entendemos que esse problema já foi a responsabilidade do Senado Ministro. Esse é um problema do governo. Do governo. O problema dos patrões pede a capacidade do Senado Ministro. Nós já falamos com as autoridades, temos estado a conversar com várias entidades que nos dizem que não vai contar esse valor.
As consequências desta paralisação das aulas no ensino superior são imprevisíveis. Francisco Teixeira não é apologista do adiamento do presente ano letivo e apela ao bom senso entre as partes. A falta de uma proposta convincente do governo, através do Ministério do Ensino Superior, tem sido a causa principal para o arrastar da greve até estes dias. O secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, não tem dúvidas em afirmar que a falta de vontade política do governo e a ausência de investimentos na investigação científica são obstáculos colocados ao desenvolvimento do ensino superior em Angola.
O incumprimento do memorando de entendimento por parte do Ministério do Ensino Superior é a causa da segunda fase da greve, o que nós lamentamos. Hoje há mais ênfase por parte dos órgãos de comunicação social, dos salários, da conclusão da dívida pública, que já era uma atividade avançada até 90%, até dia 17 de novembro, mas ninguém fala da falta de fundos de investigação científica. Ninguém fala sobre o seguro de saúde. Ninguém fala sobre a formação contínua da classe docente e o pessoal não docente. Ninguém fala sobre a falta de infraestruturas, campos universitários condignos. Ora, está de parabéns do governador do Quando Cubanco. Acho que foi na semana passada, no sábado, a quando da visita do presidente, em que começou a sua locução, relembrando que a Universidade Cuito Cuanaval tem apenas 5 cursos e 1.000 estudantes. Não tem infraestruturas próprias, não tem condições para laboratórios. Está de parabéns àquele governador. Se tivéssemos 4, 5 governadores desta natureza, com essa capacidade, Angola estaria, de fato, na linha ou em via de desenvolvimento. Mas a questão que se coloca é, com todas essas situações, falta de seriedade, falta de vontade política, falta de investimentos sérios no setor do ensino superior, a questão que se coloca é, enquanto professores, devemos compactuar com os modelos ou políticas públicas que visam perpetuar a má qualidade do ensino superior em Angola? A leitura que o sindicato agora faz é que a falta de vontade política do governo em satisfazer as promessas assumidas no memorando de entendimento tem um significado: falta de interesse na melhoria da qualidade do ensino superior em Angola.
Eduardo Pérez Alberto diz que a classe docente está cansada com mentiras públicas que o Ministério do Ensino Superior tem vindo a assumir e desafia o governo a apresentar uma contraproposta. Ainda assim, este líder sindical mostra-se disponível a negociar o levantamento da greve. Entretanto, o Ministério do Ensino Superior, através do secretário de Estado Eugênio da Silva, afirma que as negociações com o sindicato têm estado a decorrer mais lentamente do que o desejado. O governo também afirma que está a faltar capacidade financeira para atender às reivindicações dos professores.
com o Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior, o processo tem estado a decorrer mais lentamente do que desejado, porque há uma questão fundamental que separa, que divide, em relação à qual há ainda alguma divergência, que é a questão salarial. O Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior reivindica um aumento salarial na ordem do equivalente a 5 mil dólares mês para os docentes catedráticos e vai descendo 500 dólares para as categorias inferiores, para as diferentes categorias inferiores. As negociações, partindo dessa base e alargando-se tanto ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, concluiu ou apresentou ao sindicato uma contraproposta no sentido de que o aumento salarial está definido naquilo que é a política salarial para o ano de 2022, tendo em conta a capacidade orçamental do Executivo. E essa margem de aumento salarial de 4% aparece aqui como sendo a capacidade que o Governo tem de responder a esta exigência. Por outro lado, o salário pode ser incrementado, e essa foi a proposta feita, por via de introdução e aplicação de subsídios aos docentes, que podem ir até a 60% do salário base. Sendo que, para aqueles docentes que estão em regime de exclusividade na carreira, terão ainda um incremento de 20%. O que significa, para alguns docentes, o incremento salarial pode atingir os 80%, sendo que é na base desta proposta que as conversações têm estado a continuar, de tal forma que se consiga fazer com que o sindicato perceba qual é a lógica que está por detrás deste processo.
De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
A Ucrânia rejeitou um ultimato russo para entregar a cidade sitiada de Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Verchuk rejeitou a exigência russa e disse que a Rússia deveria abrir corredores humanitários para que a população civil possa deixar a cidade. As autoridades na cidade disseram que uma escola onde cerca de 400 pessoas se haviam refugiado foi bombardeada ontem por forças russas e foi totalmente destruída. Desconhece-se para já se há sobreviventes. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que a Rússia está agora a bombardear alvos civis porque a sua ofensiva militar está paralisada. O chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell, descreveu as ações da Rússia em Mariupol como terríveis. Os bombardeamentos noturnos atingiram um centro comercial em Kiev, a capital, matando pelo menos 4 pessoas, enquanto o presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, anunciou um novo recolher obrigatório até quarta-feira de manhã. O Ministério da Defesa britânico noticiou uma forte luta a norte de Kiev na segunda-feira, mas disse que os avanços russos em direção à capital estagnaram, com o grosso das forças russas ainda a mais de 25 quilómetros do centro da cidade. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia convocou, entretanto, hoje o embaixador americano para o informar que recentes declarações do presidente Joe Biden sobre o presidente russo Vladimir Putin colocaram as relações entre os dois países à beira do colapso. Biden disse na semana passada que o presidente Putin é um criminoso de guerra. Numa declaração, o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros disse que os insultos de caráter pessoal não condizem com o estatuto de alto nível do presidente americano e colocam as relações entre os dois países à beira da ruptura. Entretanto, os líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália e Grã-Bretanha tinham agendados para hoje uma conversa telefónica para discutir aquilo que a Casa Branca chamou de as suas respostas coordenadas ao ataque não provocado e injustificado da Rússia à Ucrânia. A reunião surge dias antes de uma cimeira da NATO, uma reunião do G7 e uma cimeira do Conselho Europeu, todas elas centradas na situação na Ucrânia. Entretanto, na cidade de Kherson, ocupada por forças russas no sul da Ucrânia, tropas russas lançaram granadas de atordoamento e dispararam tiros de aviso sobre manifestantes que protestavam contra a ocupação. Uma pessoa ficou ferida. Um Boeing 737 da companhia China Oriental, com 132 pessoas a bordo, despenhou-se na província meridional de Guangxi na segunda-feira, disseram as autoridades. A Administração da Aviação Civil da China afirmou numa declaração que o acidente ocorreu perto da cidade de Wuzhou, no condado de Teng. O avião viajava de Kunming, na província ocidental de Yunnan, para o centro industrial de Guangzhou, ao longo da costa oriental. Não há notícias imediatas sobre mortos e feridos. O avião transportava 123 passageiros e 9 membros da tripulação. O último acidente mortal de um aviajão. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, chegou hoje ao Egito para uma visita que não havia sido previamente anunciada. Os meios de informação israelita disseram que Bennett vai manter conversações com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, mas não foram dados outros pormenores.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Leo Sahilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Obrigado pela sintonia. Fiquem bem. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
A seguir, a editorial feita do ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Biden comprometeu-se a partilhar 1,2 mil milhões de doses de vacina Covid-19 com o mundo. A 17 de março, os Estados Unidos atingiram um marco significativo com a sua resposta global à Covid-19. Os Estados Unidos doaram agora mais de 500 milhões de doses da vacina Covid-19 a mais de 110 países e economias em todo o mundo em parceria com a COVAX, disse Mary Beth Goodman, coordenadora interina para a resposta global à Covid-19 e segurança de saúde. Isto vem juntar-se aos quase 20 mil milhões de dólares em assistência sanitária, humanitária, económica e desenvolvimento da Covid-19 a mais de 120 países, incluindo apoio de resposta rápida a necessidades sanitárias urgentes e assistência técnica para expandir o acesso às vacinas. O sucesso do programa é, em grande medida, o resultado de uma coordenação e colaboração sem precedentes com centenas de parceiros em todo o mundo. Estamos a trabalhar incansavelmente com governos e organizações internacionais, produtores de vacinas, ONGs, o setor privado e outros para fornecer vacinas, para vacinar, aumentar os testes e o tratamento, apoiar e proteger os trabalhadores de saúde e muito mais, inclusive através do Plano de Ação Global Covid-19, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, numa declaração por escrito. De facto, desde a aquisição das vacinas, à sua entrega em segurança em hospitais e clínicas, até à administração de vacinas, os Estados Unidos fazem parcerias com organizações globais e regionais, incluindo a COVAX e o Fundo Africano de Aquisição de Vacinas, e comprometem-se com líderes locais e organizações comunitárias em todo o mundo. A nível local, o Departamento de Estado concedeu até agora mais de 100 pequenas subvenções de até 10 mil dólares para financiar projetos inovadores para enfrentar desafios regionais específicos da Covid-19. E que não haja engano. Estas vacinas são seguras, eficazes e doadas gratuitamente, disse a coordenadora interina Goodman.
The United States donates vaccines with one goal in mind.
Os Estados Unidos doam vacinas com o objetivo em mente, salvar vidas em todo o mundo. Esta pandemia ainda não terminou. É absolutamente essencial obter uma vacina para evitar que a próxima variante afete o mundo, como vimos anteriormente com a Delta e outras variantes comuns. Este trabalho é crítico porque esta pandemia ainda não terminou. Muitas vidas estão ainda em risco a nível mundial, uma vez que os países enfrentam o Omicron e nós enfrentamos a possibilidade de novas variantes, disse o secretário de Estado Blinken. Os Estados Unidos continuarão a trabalhar com os parceiros e comunidades a todos os níveis para salvar vidas e preparar-se melhor para futuras pandemias. Acabámos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.